Alô?
Ô, Lor!
Já tá gravando, viu? Só avisando.
Oi! Gente, olha, já vou começar fazendo reclamação, tá?
Ai, vamos lá, reclame aqui. Tá, esse podcast já tá aparecendo no Facebook.
É, reclame aqui, é isso mesmo, Brasil. Olha, é o seguinte. Todo mundo aí em pombo rosa por causa da morte que aconteceu em Revanche, entendeu?
Verdade.
E eu quero dizer que vocês estão muito fraquinhos.
Muito.
Porque tava assim, na cara.
Durante o episódio inteiro, gente. Também, né?
Não só durante o episódio, mesmo antes disso acontecer. Na verdade, demorou até pra acontecer, depois das declarações dessa pessoa.
Já há vários meses, né? Ah, todo mundo já sabe que ele morreu.
Posso tá falando? Então, gente, olha, Daniel, gente... Já tinha reclamado, entendeu? Que queria sair da série, que não aguentava mais, que plá, 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 entendeu? E essa temporada inteira, entendeu? Foi aquela coisa lá de... Assim, foi aquela jornada do vilãozinho que vai virar herói,
vilãozinho redimido.
Pra ser mártir, entendeu?
Pois é.
Então, era muito óbvio, gente. Desculpa, vocês fizeram o carnaval à toa. Eu achei... Uó, ainda mais o jeito que ele morreu, que foi patético, porque ele abriu o bracinho. Ah! Não mata minha amiga! A vagabunda que casou comigo, mentiu pra mim, fudeu a minha vida.
E que eu mesmo tentei matar uma vez, né?
E eu mesmo já atirei, entendeu? Acho bonito isso nas pessoas, entendeu?
Eu acho.
Olha, Revanche consegue ser pior. Aliás, melhor, né? Na canastrice do que Melrose Place, gente. Aquele clássico maravilhoso que ganhou spin-off faz pouco tempo.
É, só porque não bate assim, Ringer, depois... que ainda é a líder no amor, né?
Não, gente, mas aí você também, né, cara?
Aí eu tô exagerando, né?
Você pega pesado. Aí, poxa, Ringer mora nos nossos corações até hoje.
Não tem nem como querer copiar, né?
Não tem, gente. Aí é uma escala, assim, gigantesca, entendeu? É um degrau que ninguém nunca vai conseguir subir, tá?
Olha, mas vou te falar um negócio. Cirilicious chegou aqui em casa ontem. Amor, a gente precisa assistir Revanche, porque aconteceu um bafão, morreu alguém. Eu olhei pra cara dele, não sabia
Eita.
De nada, né? E falei, bem que podia morrer o Daniel, né? Que ele tá tão inútil. Aí ele ficou me olhando parado assim por alguns segundos, aí eu descobri na hora que ele tinha morrido.
Ai, gente, mas é, gente, sabe? E aí essa história, desde que a Margot falou que, ai, tô prenha, sabe?
Desnecessários esse bebê, né?
Gente, vai ser outro bebê igual o filho do Jack com a Amanda lá.
Uhum.
Entendeu? Que apareceu umas vezes, fez uma figuraçãozinha e sumiu, obviamente, né?
Lógico.
Só que assim, né? A parte boa, entendeu? Dessa Margot ficar grávida, é que a gente vai ver ela gorda que nem uma porca, né, gente? Porque eu detesto gente magra, entendeu?
Não,
tenho ódio.
É,
Não confio.
Ah, já comentei
então,
aqui no podcast isso, mas queria fazer um retrato, né? Me retratar. Porque olha só, eu falei que o policial Jack só aparecia no vestiário, né? Que ele fazia ronda no vestiário masculino. Porque toda a cena dele era lá. Dessa vez
Adoro.
Ele começou a aparecer fora do vestiário.
Sim, sem camisa, claro.
É, achei digno.
Não, agora, gente, sei lá, né? Assim... Só umas coisas, né? O Jack... A Revanche, gente, é tão sem noção. Assim, o Jack, gente, ele é um policialzinho de uniforme. A blusinha tem que carregar um 38. A blusinha tá uma automática, gente.
Pois é, menina.
E carrega quando não está fardado. Gente, eu fiquei passada, sabe?
É. Agora...
Ele tá muito moderno.
A mina lá do Dexter, que agora tá no FBI, ela era o quê no Dexter mesmo? Você lembra?
Ela era do Dexter?
Ela fazia Dexter, aquela louca. Ela era filha do Trinity, não era?
Gente, adoro. A pessoa é louca em todas as
todas
séries,
as
né?
Séries. Todas.
Adoro, gente. Adoro gente que é coerente, entendeu?
Como é que a Emily cai no papo dela, gente? Tô assim, não compreendo isso até agora.
Não, mas ela não... Na verdade, a Emily não caiu no papo, né? A Biluzinha meio que pagou pra ver.
É.
Assim... A Emily meio que pagou pra ver ela. Tanto que ela falou, não, bicha, não acreditei que você tinha com sua mãe e tal. Simplesmente eu queria te catar na câmera, entendeu? E olha ali, dá risada, você está na câmera escondida do Gugu ou de sei lá quem, entendeu? Tipo isso, né? Só se for, mas...
Ai,
mas, tipo
gente.
Assim, ela não caiu, né? Que a Bilu, ela não fez o serviço direito, né? Porque o certo era ela ter falado, ó, já que ela falou daqui a meia hora me encontra não sei aonde, gente, se ela é tão boa assim que ela consegue roubar da Elsa no celular da Bilu e tirar lá o pente de balas da arma da Bilu, por que que ela não foi poderosa, entendeu? E passou uma mensagenzinha de texto, um zap zap pro Nolan ou pro Jack ou pra quem quer que seja, falando, olha, gente, vai dar merda, entendeu? Então, ó, me ajuda que essa Bilu vai tentar me matar. E aí, gente, nada disso teria acontecido, entendeu? Daniel poderia estar vivo, tá?
Ah, mas a gente queria ele vivo?
Claro que
ele
não
tava nem aparecendo sem camisa mais, gente. Vamos combinar.
É, gente, sabe? Gente, a única utilidade do Daniel na série inteira era aparecer sem camisa. De toalha, gente. De toalha.
Lembra?
Gente,
ai, saudosa primeira temporada.
Saudosa primeira temporada. Que a gente ainda tinha amor por ele, porque ele era, né, legal e tal. A gente ainda se derretia pelo sorrisinho canastro dele.
Mas daí, agora me diga, gente, por que a gente assiste Revanche? Não tem Daniel, não tem Aidan. O Jack então, não, gente, aparece sem camisa. O parceiro policial dele é um cafuçu horroroso.
Não, pois é, gente, não rola.
Então,
não
por
rola.
Qual motivo, razão, circunstância ainda
então,
assistimos
Revanche?
Então, a
gente tava assistindo, porque até que essa temporada tava boazinha, assim, né? Mas não sei, gente, acho que tem que acabar com Revanche, sabe? As pessoas, elas têm que fazer uma Revanche mais rápida, gente, sabe? Demorar 4 anos pra se vingar, nossa!
Ah, e falando nisso, tem a entrevista dele lá no box, né? Então, eu tava dando uma lidinha nas respostas dele. Ele mesmo tem uma hora que ele dá um escorregão, aí ele conserta, porque eu acho que até o... Nossa, passou a mobilete aí.
Passou, querida. É porque ela tá pegando ali alguém na BR, tá?
É. Daí o Daniel tenta se consertar, o Josh Bowman, na verdade, né?
Sim.
Que ele fala assim, ah, eu acho que a minha morte serviu pra eles amarrarem toda a história e acabarem com a trama. Daí ele rapidamente, oi cachorro, a Kemi não tá ouvindo aqui pra vocês conversarem. Daí ele rapidamente arruma,
gente,
o negócio e fala, olha,
integração.
Não que eu esteja dizendo que vai acabar, tá? Eu não tenho essa informação.
A louca!
Mas bem que podia ser a última temporada, né? Que mais tem pra fazer com isso?
Ai, gente, não tem, né? A ideia é essa, não,
não tem.
E eu acho assim, Revanche, ela tá num dia que é super concorrido. Eu acho que a ABC tá tomando uns... Eu não vi a audiência desses últimos episódios de Revanche. Mas eu sei que a série tem perdido, a cada temporada ela tem perdido audiência. Ela deve estar tomando uma paulada na audiência, que não deve ser brincadeira, gente. Porque é uma audiência bastante concorrida, até porque domingo é o dia que as TVs acabam. Tudo bem que é uma parcela muito menor que assina e tal, mas assim, elas roubam muita audiência, porque tem muita coisa, né? MC tem coisa, HBO, Showtime, todo mundo tem, as principais séries são transmitidas no domingo, né?
Claro.
Então, assim, não é possível que Revanche ainda esteja conseguindo se manter ali nesse dia tão concorrido.
Pra falar a verdade, eu não tenho acompanhado a audiência da série, não. Não sei.
Não,
se
também
tá
não. Eu sei que ela tem caído. Eu sei que ela tem caído, realmente.
Mas me espanta, porque essa temporada tá realmente boa. Tirando a morte do Daniel, que eu acho que só traz coisas boas, a temporada tá muito boa, né?
Sim, sim. Não, essa temporada tá gostosa de assistir. Voltou a ser aquela coisa sem noção, sabe? Mas que te... Como direi, assim... Que te entretém, né? Que é o objetivo da série, é entreter. Então, isso. Assim, ela tem conseguido isso, né?
É, eu tô
gostando. Ai, gente, mas... Né, por um momento achei que Victoria poderia ter morrido. Nossa, deu um aperto no meu coração. Eu falei, gente, eles não...
falaram porque tanto, eu fiquei... Pode falar.
Então, porque a comoção nas internet com a morte foi tão grande que na hora que David colocou veneninho pra Victoria, eu falei, não, 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 pelo amor de Deus, que isso, gente. Foco, foco, não pode matar a Victoria, gente. Absurdo isso.
Ai, gente, eu achei meio bizarro. Eu achei que quem fosse morrer era louca, Mas ainda não sabemos por que, que a louca tá na série, né? A louca que virou melhor amiga do...
Ai, gente, adoro.
Do...
Adoro.
Ai, como é que ele chama mesmo? Esqueci agora, do Nolan.
O Nolan.
Isso.
Então, eu só... Gente, eu só não... Assim, porque não sei se vocês perceberam isso, ou se sou eu que vejo maldade em tudo, mas parece que rolou um clima, assim, mais pro lado sexual dos dois nesses últimos momentos, né?
É, ele ainda tá tentando enganar ela, né?
Então, gente, mas assim, vamos tá combinando que não, né?
Não, não, não dá nem pra crer que o Nolan é hétero.
Não, assim...
Nem
não,
bi.
Ela já pegou... Não, ela já pegou meninas na série. Lembra da Indiana lá?
Sim,
da
mas...
Da segunda temporada?
Como é que ela não dá, né?
Não, não convence, claro, mas é por isso que eu tô falando, né? Roteiristas, por favor, não inventem. Tipo assim, gostamos da louca na série, temos que... A gente já contratou, né? Ela tá aí à disposição, vamos usá-la pra alguma coisa.
É,
mas,
tipo,
por favor,
agora,
né,
usa.
Gente?
Não é assim, né?
Coerência,
Brasil?
Né?
Coerência.
É, gente, vamos ter coerência.
E assim, mas, sério, eu nem achei a morte do Daniel o melhor cliffhanger pra temporada, diante de tudo que aconteceu.
Não, gente, não é, gente. Porque, tipo assim, seria cliffhanger se tivesse, tipo assim, quem matou Daniel? Sabe, aí tipo, ai, nossa, todo mundo é suspeito, ai, alguma, ou então, tipo assim, nos minutos finais, Daniel tivesse descoberto, né, assim, a solução de todos os problemas, só que aí quando ele tava contando pra Emília, ele, daquele último suspiro e morreu. Aí tudo bem, entendeu, faria sentido, porque aí a Emília ia ficar só com um pedacinho de informação, ia sair atrás pra saber o resto, ia ter um motivo, mas a morte dele foi completamente inútil e não vai ter nenhum tipo de repercussão, porque tipo assim, caguei, Daniel não é ninguém na noite, sabe? Não é, gente, é isso.
É isso, é. Daí que mais que a gente pode comentar?
Gente, eu acho que você pode comentar tudo, mas assim, tudo que rolou na Comic Con.
Ai, gente.
Entendeu? Porque eu só fiquei acompanhando, entendeu? O seu Instagram, as coisas do Box, a Carol, que já colaborou com a gente, que ainda dá uma força pra gente, entendeu?
Vamos fiquei lá, massa, todos, todas porque... deram uma pinta.
Pois é, gente, euzinha aqui não pude dar pinta, porque, né, eu tô trabalhando aqui na Macamela e...
E como
é
foi
isso,
a viagem,
gente,
né? Porque, olha só, a senhora tem... Sua falta foi sentida, né? Você viu nos comentários do podcast. As Bilu,
oi?
Tudo em polvo rosa, que você não gravou podcast comigo e com a Camis.
Ah, eu sei, as Bilus iam ficar tudo sentida, gente. Foi mal,
aguadérrima.
Gente, não deu. Não deu, gente.
Pois é, menina.
Não deu, minha vida não está fácil. Entre trabalho e casamento, não está sobrando muito tempo. Para nada na vida.
Ai, menina, a gente até comentou, eu e a Camis, que queria ver você no programa de noiva do Roman Health.
Ai, gente, super queria, sabe, aquelas coisas de vestido ideal, eu fico vendo.
Ia ser mara.
Sabe, super queria, assim, né, tipo, ter todos aqueles dólares e naquelas lojas chiques, gastar tudo, o que eu queria mesmo... Era encontrar aqueles caras que faz renovation na casa, sabe?
Ah, esse eu adoro.
Que vai lá e deixa a sua casa linda.
Irmãos
adoro,
à
gente.
Obra, comentamos esse também.
Isso, Irmãos à Obra, sabe? Também gosto daquele que o cara... Eu não sei esse o nome, gente. Mas é o cara que fica assim, te seguindo na loja de material de construção.
Ah, esse aí é um feio bonito aí... ele, né?
Isso, é um feio... Exatamente. Dá super pra fazer a Bilu. Acho, né? Acho. Eu não tô fazendo nada, né, gente? Não tô podendo, mas dá pra fazer. Dá pra perder,
dá pra perder uma meia hora.
E meia, mais ou menos, entendeu?
Então,
é,
Bilu, Comic Con. Ai, a senhora tinha que ter ido. Tava muito legal. Foi um evento começou grande, menino. Eu fiquei impressionado.
Sim, achei super bem organizado, assim, por tudo que eu li, tudo que eu vi. Super bem organizado, com muita atração bacana. Não foi aquela coisa assim, ah, vamos fazer, e aí aparece só coisa mixada, sabe?
Exato,
só,
é. A área de stand estava, né, muito bonita. Todo mundo que se envolveu com o projeto, seja a livraria que foi lá expor livro de Game of Thrones, ou o canal de TV que foi mostrar a série, ou distribuidora de filme para lançamento de filme, todos fizeram coisas muito legais nos stands. Teve stand lá da Pizzy Toys, que distribui os toys dos Cavaleiros do Zodíaco, que eles tinham um palco deles mesmo, que eles faziam palestra com dubladores, com gente que era artista, que fazia as action figure, que chama, né? E aí, sim, saía nos estantes, por exemplo, da Fox tinha lá a casa do Simpsons, pra você tirar foto. Então tinha muita atração. E o mais legal de tudo, que acho que no ano que vem pode melhorar ainda muito mais, esse ano já foi legal, mas no ano que vem pode expandir, é a parte de conteúdo mesmo, né? Porque a gente tinha lá uma sala, um salão, na verdade, que tinham os painéis, que é o que a gente mais adora ver na Comic Con, né? Vai lá, série X, falar sobre a temporada atual ou a próxima que vai lançar. E aqui a gente teve isso durante todos os dias, e eu fiquei, acho que o sábado inteiro, dentro do salão lá do Thunder. Aí eu vi, deixa eu contar pra vocês, uma palestra do Maurício de Souza, que era muito legal. Depois eu vi uma do Senhor dos Anéis, que tinha o Goonie, o Sean Austin, que fez o juramento dos Goonies em português, sim, com todo mundo. Depois teve um painel de Game of Thrones, que o Khal Drogo participou, foi lá, abraçou uma fã que tava chorando, respondeu a pergunta dela, olhando na cara dela, foi super emocionante. E os da Disney, que foram incríveis, né? Eu adorei o do... O presidente da Pixar foi apresentar aquele filme novo Divertidamente. Aí ele trouxe vídeos que, assim, ninguém assistiu, a não ser quem trabalha na Pixar. Então teve um monte de coisa exclusiva que foi muito legal de ver. E foi emocionante participar, viu? Ano que vem espero que tenha mais de uma sala, com vários expositores. O que dá pra perceber é que vem, assim, gente de... O Omelete participou da organização, né? Então eles contrataram alguns talentos para vir. Teve, por exemplo, o caso do pessoal do Marco Polo, que aí quem trouxe foi a Netflix. Então deu para sentir a diferença. O que a Netflix trouxe foi muito mais acessível, porque a Netflix queria expor a série dela. Então rolou coletiva de imprensa de tarde, teve o painel que todo mundo podia participar. Os outros talentos que a organização trouxe só deram entrevista pro Omelete. Aí a gente não conseguia cobrir, não conseguia entrevistar o cara. Mas enfim, eles são os donos da festa, né?
Claro. Não, mas é que assim, eu acho que é a primeira vez, né? Então ainda não tinha, né, uma noção de como seria. E as distribuidoras, né, e as emissoras aqui que retransmitem as séries pra gente, acho que elas não tinham também a noção de como seria e tal. Eu acho que com o sucesso do evento, nas próximas edições, pode rolar esse interesse de trazer também pra divulgar.
Eu assim, acho também que é um passo natural, né?
Eu acho que sim. Então aí vai ficar uma coisa mais próxima do que é mesmo uma Comic Con nos Estados Unidos.
Eu acho que vai evoluir pra isso também.
Sim, é que todo mundo tá ali pra divulgar o teu conteúdo, né? É um evento que todo nerd sonha em participar, né? E que gera uma propaganda gratuita muito forte pra você. Porque você tá falando diretamente com o público que consome o teu produto.
Sabe uma coisa que foi muito legal da Comic Con? Primeiro foi ver que o box ajudou infinitamente no que tava acontecendo lá, de certa forma. Porque, por exemplo, a Aline, que trabalha no Omelete, começou aonde? No box.
No box.
E tava lá entrevistando a Rebecca Mather, o pessoal do Marco Polo. E também, você não vai acreditar quem estava na área de exposição de quadrinhos.
Quem estava lá?
Outra pessoa que começou no box. Exatamente.
O Raoni, verdade.
Raoni que inventou a Gong Show, que todos amamos.
Sim, verdade. Eu vi que ele postou no Facebook.
Aí fui lá, comprei o quadrinho dele, que é muito divertido, é muito engraçado, tem muita referência de mangá e de charge. É muito engraçado. Falei com ele. Muito gostoso ver isso, né? Como tá tudo conectado.
Ah, legal, sim.
Foi muito legal. Eu espero, ansioso pelo evento do ano que vem, de 3 a 6 de dezembro pro ano que vem. Quero planejar uma cobertura muito melhor pro box. Se tiver mais de um salão, botar um colaborador por salão, de preferência com internet, com celular, pra gente já ir blogando de lá de dentro. Porque no sábado eu fiz isso. O painel tava acontecendo, eu tava lá no celular e subi o texto. Então foi muito legal.
Foi muito bom, muito legal. Sim, eu espero que o ano que vem eu tenha condições de participar.
É, tem que ir, por favor, por favor. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora tá assistindo The Affair?
Então, gente, eu tava com tudo na vida atrasado. Aí eu coloquei em dia, revanche.
Ah, entendi. Porque, olha, você já viu alguma coisa de The Affair ou não?
Não, The Affair acho que eu vi até o quarto ou quinto episódio.
E The Good Wife. Então, eu assim, eu termino.
Eu vi The Walking Dead.
Também
até
vi.
O oitavo episódio. E, gente, olha, sinceramente, gente, essas mortes nas séries precisam ser mais. Os caras precisam ter culhões pra matar alguém, sabe? Matar Daniel em Revenge e matar a menininha loirinha lá de The Walking Dead é fácil, gente. Até eu mato. Sabe?
Não, ainda mais que eles pra matar a Beth não precisa de muito. Ela praticamente se matou, né?
Então, assim, eles mataram a irmã errada. Se tivesse matado a outra menina, teria causado muito mais impacto. Entendeu? Se é pra causar impacto, se o negócio é causar impacto, causa com a outra, gente. Ficar matando só porque você quer colocar personagem novo na série e causar um certo frisson, não vale a pena, porque dependendo da morte, não causa nada. Eu só fiquei olhando aquela cena e falei assim, nossa, que idiota. A única coisa que eu pensei, você fala, nossa, que idiota, tipo.
Ai, gente.
Ridícula. Vai mas atacar uma mulher bom, que tá com uma arma na mão com uma tesoura. Ai, gente, olha.
Antes matar ela do que matar a Carol, né? Que eu ia ficar muito chateado se
não,
matasse a Carol.
Não, claro. Não, óbvio, né? Mas é engraçado, porque assim, a Beth, eles estavam num caminho de, repente, transformá-la numa personagem legal.
É, ela tava meio que no caminho da Carol, né? Que era meio sonsa e virou uma personagem muito boa.
Exato. E como é que era o nome da personagem que morreu na mão do governador? Ah,
Andréia, que era muito boa. Ah,
então, a Andréia era ótima, mas também teve os problemas dela. E quando tava ficando legal, badass, pedidona, mataram. Aí agora essa menina também, ela não tava ainda no mesmo nível da Andréia, obviamente, entendeu? Mas ela tava num caminho legal, ela tava melhorando como personagem, e de repente, meu.
É, tinha sua valia.
Ai, que...
né?
É, então, que bosta!
Vixe, fia, o que tá rolando aí?
Gente, é o cachorro que ele saiu do banho. A gente resolveu dar banho nele em casa, porque eles estão muito fedidos. E ele tá enlouquecido.
Adoro.
Tá muito engraçado, gente. Ele tá totalmente retardado dentro de casa.
Ah, é normal.
É muito engraçado. Adoro, gente.
Ah, eu nunca vi a Kame depois do banho, porque o Cirilo dá banho nela de tarde e não faço nem ideia de como ela fica.
Ai, tadinha da Kame. É. Que dó, gente.
Ai, Brasil, olha só. Mas eu curti o final do The Walking Dead, apesar dessa parte, entendeu?
Não, eu gostei também. Achei que essa primeira metade de temporada foi uma das melhores.
Foi mesmo.
Dos últimos tempos. Então, que eu fazia tempo que The Walking Dead não mostrava tantos episódios legais, entendeu? E eu acho que a gente tem boas perspectivas pra próxima metade.
Também acho.
E eu ainda tô, assim, em chamas pra saber o que raios eles vão... Como eles vão trazer aquele personagem lá da primeira temporada que apareceu doidinho uns tempos depois. Como é que eles vão encaixar esse personagem? O que que ele vai trazer de novo, entendeu?
É, o que eu vejo é assim, vai saindo membro do elenco, eles vão trazendo outros. Não, não tem... Até a parte que eu li não tinha, pelo menos. Então, acho que assim, tiraram a Beth, bom, dá pra gente, com o salário que a gente pagava pra ela, contratar outro ator. Vamos trazer esse personagem que fez uma ponta e todo mundo gostou? Ah, vamos. Então, é isso. Mas, enfim, acho que já tá um pouco estabelecida a conexão dele, né? Ele chegou na igreja, viu o mapa do Rick, sabe que o Rick tá por perto e vai atrás dele.
Não é, mas assim, acho que não pode ser só a questão de trazer um personagem que todo mundo gosta de volta. Acho que aquela coisa das marcas nas árvores, E ele tá com todo um estilo diferente, porque ele tava, assim, ele era uma pessoa quando ele tava com o filho e deu abrigo pro Rick na primeira temporada. Ele era uma outra pessoa quando o Rick o reencontrou, né? Ele tava doidão, tinha perdido o filho e tal, tava maluco, não sei o quê. E agora ele me parece outra coisa também. E eu não sei o que isso pode trazer, entendeu?
Entendi, tem alguma coisa então porque rolando, né?
É, porque pelo jeito não é ele que tá fazendo aquelas marcas nas árvores. Eu não entendi, não, pra mim não ficou claro que é ele ou não é ele, entendeu?
Entendi.
Então não sei. Pra mim ainda tá um pouco confuso, enfim.
Vamos acompanhar, né? Daí essa The Affair, que todo mundo falou, nossa, melhor estreia da Fall Season, gente, aquele é um romance de banca, né? Vamos combinar.
Ai, adoro.
Achei gosto, aquilo, gente. Um belo de um romance aparece, de banca.
Aparece a bundinha de Joshua Jackson, episódio sim, episódio não. Você tá reclamando do quê, Caio? Na boa.
Ai, não sei, achei meio...
Eu só acho o seguinte, The Affair, como eu te falei, eu vi acho que até o quarto, quinto episódio, e até então tá interessante, tá instigante, porque você não tem muitos detalhes do porquê que eles estão dando depoimento, de quem raios morreu, o que porcaria aconteceu, entendeu? Só que assim, a série, ela é legal nessa coisa de mostrar dois pontos de vista, né? Só que ficar, tipo, 12 episódios fazendo essa bosta inferniza. Parece que o cara, o roteirista, ele tá com preguiça de escrever um episódio inteiro, ele vai lá e escreve metade pela visão da mulher e metade pela visão do homem, mudando alguns detalhes e tá bom. Entendeu? Aí no fundo, não,
eu achei
no fundo,
essa ideia legal.
Tem seis episódios. Não, é legal, mas é legal como uma... Um artifício de roteiro em determinados casos. Se você fizer uma série inteira baseada nisso, tem uma hora que vai encher o saco. Então.
Ah, mas você viu que não é todo episódio que segue esse esquema, né?
Ah, então eu não cheguei na porra do episódio que não segue o esquema.
É, tem episódio que começa com ela e quando termina dela é do dela pra frente com ele. É, tem uma variável.
Então eu tô no,
e ainda
no,
assim,
no
quando
que ainda
mostra
variou.
A mesma coisa, eles... Mostram as horas em que um não esteve com o outro também, né?
Não, lógico, sim, isso sim.
E eu acho legal que mostra assim, cria um clima, né? Você não sabe quem tá mentindo.
Isso, não, isso é legal, isso eu tinha elogiado até da primeira vez que eu tinha, quando eu comecei a ver a série, isso eu tinha elogiado, porque é legal.
Isso achei legal.
Como você não sabe o que aconteceu, você não sabe quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, né? Então cada um vai falar sob sua ótica. Né?
Exatamente,
e como
isso
lhe
eu achei
melhor,
muito legal.
Né? Mas eu
e
acho
eu
que
não
tem,
sei, eu
tem
tenho a sensação de que
moderação.
Eu acho que os dois ali tramaram e vão escapar juntos. Não sei.
Adoro. Porque eles têm cara, né, de gente sem vergonha. Porque, gente, eu amo Maura Turner, entendeu? E eu tô achando uma sacanagem, entendeu? Daquela vadiazinha ficar roubando o marido dela. Só que, sinceramente, o que eu desejo, entendeu? É que os traídos se unam, porque formam um casal lindo, entendeu? Muito melhor do que aquela cacura daquele homem e aquela mulher que tem cara de vagaba. Por que isso, gente? Pra mim, ela tem cara de vagabundo. Pronto, falei.
Adoro. Sinceridade, a gente se vê por aqui, né, Ana?
É, gente, é isso.
Mas, viu, tem mais Nossa, coisa pra sim. gente comentar?
Ai, gente, de série não, de filme... Ai, não sei, falei pra vocês que eu fui assistir o novo dos Jogos Vorazes? Então, fui, né? Achei
e aí,
legal
gostou?
E tal, mas, gente, eu não aguento essas pessoas que copiam Harry Potter e querem dividir o último pedaço em dois e fazer um filme que não tem final. Socorro, gente!
É, Bilu, não tá sendo fácil.
Eu quero final, Brasil. Não, e assim, né? Um ano, gente, um ano é muito tempo.
Não, mas o do Harry Potter ainda era mais, não era? Ou foi menos?
Não, o do Harry Potter foi menos tempo, foi 6 meses.
É, ai que bom.
Se não me engano, o Harry Potter estreou um em maio e em novembro, se não me engano.
Não, aí tá bom, é. Aí tudo bem.
Posso estar enganada, mas eu acho que é isso.
Ah, mas gente, eu gostei do filme, viu?
Harry Potter, eu sabia o que ia acontecer, entendeu?
Lógico, só tá faltando a senhora ler os livros. Só isso.
A mais preguiçosa, né?
Né?
Aquela eu quero saber. Mas
ai, gente, olha só. Fui louca. Ver o Hobbit, né? Que eu não tô. Não sou. Não tô morta.
Gente, eu só vi o primeiro Hobbit, você acredita?
Ai, foi a melhor coisa que você fez, viu?
Ah, eu sei, lindo.
Melhor coisa que você fez. Esse Hobbit, gente. Primeiro que eu já cheguei atrasado, gente, não via o começo. Daí o final era,
ai,
tipo assim. Por que, gente? Por que pegaram um livro de, sei lá, 180 páginas e fizeram 3 filmes?
De quando eles falaram que a ideia era pegar o livro e dividir em 3, eu já falei, gente, isso é o maior caça-níquel. Porque não tem cabimento. Assim, o Senhor dos Anéis são 3 livros. Entendeu?
Sim.
Quer queira, quer não, é a mesma história, mas são 3 livros diferentes.
Exatamente.
Né? Então, ficou ok, né? Essa coisa de fazer um filme para cada livro. Até porque O Senhor dos Anéis tem uma história gigante, um monte de personagem, e eles ainda tiveram que cortar trocentas coisas porque não cabia. Agora, no Hobbit, eles ficaram, meu, enchendo linguiça com um monte de coisa, porque não tipo assim, se você tiver que fazer 2 filmes, ainda vá lá, entendeu? Mas 3, gente... Olha, é muita ganância, não dá. É demais.
Acho que o cachorro tá querendo dar a opinião aí dele sobre o Hobbit.
Ele tá falando na língua dele, que eu entendo, que Hobbit é uma bosta. Entendeu? É isso que ele tá falando.
Adoro, tá vendo? Aqui todo mundo dá opinião. É um podcast...
Gente, eu acho assim.
Super
sim,
democrático.
E cadê a Cave com a opinião dela? Gente, adoro.
Ah, ela tá aqui quietinha hoje, pelo menos hoje.
Não acredito, tá quietinha.
É raro, filha, por isso que eu não vou mexer com ela. Ai,
não, nem falo muito o nome dela, senão ela vai se assanhar.
Pois é, deixa ela lá. Bom, daí que a gente agora espera os retornos do ano que vem, das séries no ano que vem, né?
Gente.
Não tem mais.
A gente falou sobre o final de The God's Wife? Tô nem
lembro. Acho que não, hein, Bilu?
Com essa coisa de ficar pulando semanas de gravar podcast, acho que a gente não falou.
Eu acho
que
não.
A gente
também
ia falar, eu acho, no podcast que a gente ia gravar com a Camis. E aí eu sei que eu não falei porque eu não consegui participar do podcast.
Não, eu acho que não falamos não. Dá tempo ainda, viu?
Então, gente, que babado. Tadinho do Carrie.
É, menina, ai, eu fiquei chocada. Eu jurava que no último segundo iam resolver a situação, mas estão levando isso até o final mesmo. E não tem o que fazer, agora ele foi preso mesmo, né?
Sim, e assim, pelo spoiler que eu li, né, antes de passar esse episódio, né, eu li a coluna do Alziello, e alguém falou, ah, porque... Séries que começam com essas historinhas de gente na cadeia fica uma coisa meio chata e tal, principalmente quando é um personagem importante que aparecia muito, blá blá blá, né? E se realmente, né, o Alziello achava que eles iam entrar nessa mesmo, né? Que eles não iam, como você falou, salvar o Carrie no último minuto. E aí ele falou assim que não, porque eles estavam contratando um ator pra ser um tipo de um... consultor de cadeia pro Carrie, sabe? Que é uma pessoa que já foi presa e tal, e que ia dar, tipo, dicas pro Carrie de como sobreviver na cadeia, né? Negócio assim. Então ele achava que realmente o Carrie ia passar pelo menos um tempo preso.
Aff, gente, olha, não sei.
E é o que aconteceu.
Não sei, é tipo aquele... Qual a necessidade disso, né? Trago de volta o meme.
Agora, gente... Como não morrer de amor por Alicinha jogando na cara de Peter as merdas que Peter faz? E falando pra ele, sabe? Fecha o zíper, entendeu? Cala a boca e me ajuda.
Achei
não é
o
isso que ela falou, mas a parte do fecha o zíper e cala a boca foi. Só não sei o que ela falou depois.
Não, e eu fiquei
gente...
louca que ela ia se pegar com o Finn Palmer, mas não deu em nada, né?
Não, ah não, eles sabem que é uma coisa, eu acho que os roteiristas fizeram isso pra perceber a reação do público, entendeu? Vamos criar uma situação em que os dois pensem em se pegar e que eles mesmos achem que é uma coisa absurda, e não se peguem, né? E vamos ver o que o público vai achar disso. Eu acho que foi isso, vamos testar. Porque se o público fica assim, ai, mas até que seria bonitinho os dois juntos, né? Os dois fazem um casal legal. Aí eles podem trazer essa história de novo, porque ficou uma porta aberta, né? Você viu eles lá na lanchonete falando, ai, né, a gente precisa acabar com essa tensão, então a gente tem que se encontrar em lugar público, bem iluminado, com que não tá com música romântica.
Isso,
blá, blá, blá.
Daí eles vão e então, tem assim, a música romântica.
Sim, então ficou uma coisinha aberta. Então eu acho que dependendo da reação do público, tanto eles podem voltar com essa coisa, como se a reação do público for negativa, eles sentirem que, pô, melhor não mexer com isso, eles vão jogar isso pra debaixo do tapete e vão colocar outra coisa, entendeu? Então acho que foi meio um teste, assim. Vamos ver o que rola.
Mas acho que a maioria já tá querendo os dois juntos, né? Ele é um
cara
legal. Teve aquele impasse no começo dele tá querendo foder com a vida do Carrie, mas agora a gente já perdoou, porque, né, eles já estão de bem.
Né? Tá todo mundo amiga.
Todo mundo querida.
Todo mundo deu o dedinho, fez amizade de novo. Acho importante isso.
Eu também gostei.
Mas vamos ver, né? The Good Wife tá derrubando forninhos ainda, eu acho que... Mas tem um porém. Eu sei que isso é uma coisa que eu falo desde, acho que a quarta temporada. A gente já tá na sexta, né? The Good Wife precisa pensar em acabar.
Precisa, já tá, né?
Não, não que está ruim.
Não, mas é que com esse ritmo que tá, daqui a pouco ela vai ficar bem ruim.
Sim, mas é que, sabe, uma hora a coisa degringola, então é bom acabar.
É,
até porque se você já matou seu personagem principal, um dos seus personagens principais, e o outro que você tá mandando pra cadeia, você tá começando a ficar sem ideias. Não sei, então isso pode dizer muita coisa. Eu sei que no caso do Josh Charles, ele quis sair e tal, mas isso também é outro indicador. Quando o ator quer sair de uma série, é que ele já tá meio de saco cheio de fazer a mesma coisa.
Mas é ele que pediu pra sair? Eu não sabia disso, não.
Ele pediu pra sair. Ele pediu. No final da quarta temporada, ele pediu pra sair.
E a Kalinda também, né?
Aí. A Kalinda também tá saindo.
Ou
aliás,
seja...
a Kalinda, gente, eu acho que ela vai sair morta, porque ela tá se metendo muito com esse Bishop. E aí resolveu que não vai entregar lá a amiga dela lá do FBI. Amigas que trepam, né? Lógico. Acho importante. É. Acho digno, gente. Se você não tem compromisso, tem uma amiguinha lá que você pode, né, fazer uma brincadeira, então acho que ok.
Contar, né, com ela, né? Ai,
então,
Brasil.
Gente, é isso. Acho que, sabe, The God's Wife. Mas eu acho que The God's Wife, de repente, tá planejando aí até uma sétima ou oitava temporada. É a percepção que eu tenho.
Ai,
nessa temporada, com certeza, não vai acabar. E eu não acho que a CBS seria filha da puta de cancelar a temporada sem avisar pros criadores e falar, ó, vai ser só a última temporada, finaliza essa porra, entendeu?
Não, acho que no ponto que tá não, porque ainda é a série deles que é premium, né? É a série que vai pra,
sim,
pro Emmy, é a série,
exatamente,
que vai pro Globo de Ouro.
Não, e também assim, depois de tudo, tipo assim, é uma série que dá prêmio pra eles, que dá visibilidade, blá 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 blá, eles não seriam capazes de fazer uma sacanagem desse nível, né?
Sim, acho que não.
Então, assim, é certeza que a série vai ter uma sétima temporada. Aí o que a gente não sabe agora é se a sétima será a última ou se eles ainda vão emendar uma oitava.
É, vamos ver. Porque... eles estão super criativos. Enquanto tiver com fôlego, a gente vai aguentando, né?
É. Eu sei que eu tô vendo cada vez menos séries, não só pela falta de tempo, mas porque tá difícil, gente. Tá muito
não,
difícil.
Não, acho que a gente falou disso no podcast lá com a Camis. Não tem muito o que ver. Tá foda.
Não tem, gente. Tá difícil. Tá triste a situação. Então, assim, estamos
aí,
menino, né? Esperando ansiosamente pelo retorno de House of Cards, que saiu aquele teaserzinho que eu li em algum lugar. Você chegou a ver o teaser?
Vi, eles no avião, né?
É, aí eu li em algum lugar e falei assim, gente, isso não é um teaser, isso é um gif. Porque, meu, é do tamanho de um gif aquilo, gente. Acho que tem gif
super
maior
pequeno.
Que aquilo.
Não, muito pouquinho.
Então, assim, estamos ansiosos pelo retorno de House of Cards e estamos querendo muito, entendeu? Que Better Call Saul, do spin-off de Breaking Bad, seja boa, né?
Sim.
Que não mancha a reputação de Breaking Bad.
Pois é, e que chegue Hannibal logo e janeiro vem The Fall na Netflix, né? Aliás, The Fall já tá passando lá na Inglaterra e olha, tem até beijo lésbico, menino. Você vai amar essa temporada, porque Gillian Anderson tá safada.
Menino, eu vi os dois primeiros episódios já.
Já viu?
Tá babado, gente. Não, é os dois primeiros ou só o primeiro? Agora eu não lembro. Mas a gente tá babado. E Gillian... Ai, gente, saber que Gillian está em The Fall e saber que ela vai ser regular em Hannibal é tanto amor que eu nem sei expressar pra vocês como meu coração fica quentinho.
É muita delícia pra uma vida só, né?
Não é, gente? Ai, olha... Não precisa ter muita série. Tendo séries com Gillian, o que eu posso querer mais?
Vamos acompanhar e ver no que isso vai dar, galera. Mas estamos empolgados. Acho que ano que vem vai ter um pouquinho melhor. Né? É, mid-season is the new fall season.
Exatamente. Tem coisas muito melhores que valem muito mais a pena.
E ai, Bilu, sexta-feira, 6 horas da manhã, já tem Marco Polo que, olha, eu vi os dois primeiros episódios, tá digna. O boy é delícia. Aliás, deixa eu contar um caos do Marco Polo na Comic Con.
Opa,
fui de manhã fazer entrevista com o elenco, sentei bem na pontinha porque eu gosto de ficar perto dos atores pra poder tirar uma selfie.
Claro.
Daí o cara, claro, a entrevista inteira olhando nos meus olhos, respondendo tudo que os outros perguntavam pra mim, dizendo que estava muito feliz de estar no Brasil e olhou pra minha cara e falou because of you. Daí, eu sei que
até
you no plural
é...
Né? É, não, mas isso é verdade. Eu sei que you é no plural, mas tudo bem. Daí, beleza. Fui pro evento, fui pra coletiva. Daí, terminou a coletiva, cheguei nele e falei assim, queria te dar uma dica, Biluzinha. Ali no Bixiga tem um monte de cantina italiana, é o bairro italiano de São Paulo, vai lá. Aí, ele anotou no celular, beleza. Daí, desci, fui ao banheiro. Pausa dramática. Fui
gente,
ao banheiro.
Adoro.
Tô lavando minha mão. Quem entra e me dá um sorrisão?
Gente,
Marco,
você é
Paulo.
Casado, Caio, para.
Marco Paulo. Daí saí do banheiro. Não, eu nem vi essa parte
Marcos
do banheiro, eu nem
Paulo.
Vi. Foi a Carol Magro que me falou: Caio, ele passou, deu de cara com você. Você não viu, cara?
Ai,
falei,
gente,
nem vi, Carol. Daí fui andar pela Comic Con, tô passando do lado do stand da Netflix. Vi uma parede assim de mugshot, sabe? Do Orange is the New Black.
Uhum.
Daí entro pra fazer minha foto. Quem passa? Marcos
Ele,
Paulo.
Marcos Paulo.
E dá um sorrisinho, aí eu falo assim, você tá seguindo a gente, né? Aí ele fala, tô seguindo vocês. Daí juntou um monte de gente, eles começaram a autografar pôster. Aí eu fui lá pedir um pôster. Aí ele deu um autógrafo
claro.
No pôster, virou o pôster ao contrário e escreveu, o seu é especial. Escreveu alguma coisa que eu não entendi até agora o que que é.
Gente! Caio! Que absurdo!
Pois é, mas eu sou casado e não dei a menor trela pra ele. Desculpa, Brasil.
Acho bom, viu? Vou apurar essa história direitinho com as minhas fontes, entendeu?
Fontes fidedignas,
tá,
por favor.
Perdida, claro. A senhora está perdida, viu?
Olha,
porque
deixa eu
casada,
compartilhar uma coisa. O box de série está com 23.997 pessoas. Por favor, mais 3 pra gente ser 24 mil. Adoro.
Adoro. Isso no Face?
No Face Truque, aham.
Adoro, gente. Vamos lá, vamos tá, né? Curtindo, que a gente adora.
Todos juntos numa só voz. Alô você, alô Brasil.
Ui!
Já estamos
então é isso,
nos preparando,
né,
para Big Brother, né? Então vamos lá, cuidar da nossa vida, que eu ainda tenho que fazer a janta. Que eu sou pobre, classe C, eu faço janta. E depois ainda
adoro.
Tem que assistir o Infiltrado do History, que eu trabalho nessa porra ao vivo.
Claro,
tá sendo
né?
Fácil.
Tem que trabalhar, né, querida? Alguém tem que colocar comida na mesa dessa casa.
É, não tô rica ainda.
né? Ainda, né, querida?
Ainda nem um pouco.
A gente chega lá.
Então, beijos, queridinha.
Beijos, queridinhos e queridinhas.
Até mais.
Até.